Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a doutora Veridiana Andrioli, membro da Comissão de Comunicação da Sociedade Brasileira de Urologia. Doutora Veridiana, boa tarde.
Olá, Jair, boa tarde. Como estão todos?
Tudo bem, obrigado por aceitar o nosso convite em falar um pouquinho sobre essa campanha, que tem alguns diferenciais com relação à prevenção da saúde masculina do masculino adulto, não é?
Uhum. A gente sempre tem a certeza de que um adulto saudável é uma criança saudável, mas dessa vez virou campanha, né? Então, é uma lei nacional que passou a valer em outubro do ano passado, que tem a intenção de pegar na criança o que a gente tem que zelar para tornar um adulto muito saudável em termos de saúde masculina, né? Então, o nosso enfoque vai ser nas doenças identificáveis, nas malformações identificáveis, que devem ser corrigidas precocemente, para que tenha uma condição de desenvolvimento adequado ao longo da vida. Então, a gente vai chamar muita atenção esse ano ao testículo não descido, que o termo médico é criptorquidia, a torção testicular, que é uma urgência em medicina, uma urgência em urologia, e também a vacinação de HPV.
Perfeito. Explicando um pouco melhor o que é a criptorquidia e como é que ela pode ser identificada nos primeiros exames físicos, e que sinais os pais devem observar nos seus filhos?
Maravilha. O testículo, acho importante a gente saber, né, onde a bolinha do menino se forma. Durante a gestação, a bolinha do testículo, o testículo, vai se formar lá perto do rim, que mora embaixo da última costela. Durante a gravidez, esse testículo vai descendo e só perto de nascer, essa bolinha vai se localizar lá no escroto, no saquinho. Então, crianças que são prematuras, por exemplo, têm uma chance maior do testículo não estar na bolsa ao nascimento. Chega a 40%, mais ou menos. Já a criança que nasceu a termo, ou seja, a criança que nasceu dentro do tempo esperado, que não é prematuro, até 4%. Então, no exame físico, na maternidade, já se deve ter essa noção. Examinou, viu que a bolinha, que o testículo não mora dentro do saquinho, os pais devem ser alertados a procurar um profissional da área de saúde. Principalmente um urologista pediátrico, um cirurgião pediátrico, e sempre com a referência do seu pediatra. Porque se esse testículo não desceu até o sexto mês de vida, então para as que são prematuras a gente vai fazer a correção, mas se não desceu, a bolinha não mora no saquinho até o sexto mês, não tem discussão, a conduta é cirúrgica. Tem que procurar por essa bolinha e, se for factível, trazer essa bolinha para morar no escroto.
Um diagnóstico tardio pode trazer problemas? E que problemas seriam esses?
Um diagnóstico tardio, primeiro que a gente já fala que a falha já foi no diagnóstico, né? Será que essa criança foi adequadamente examinada? Tá passando na rotina médica? Mas sim, pode trazer. Então, se a gente pega uma criança que, ao longo do desenvolvimento, principalmente os que já avançaram na puberdade, o testículo não mora da bolsa, há a indicação, obviamente, se o testículo do outro lado for normal, às vezes até de tirar esse testículo, porque ele tem uma maior chance de desenvolver tumores. A criança que, mesmo que trouxe o testículo para a bolsa, tem um pouquinho mais de chance, mas a gente consegue examinar. Obviamente, também traz alterações à fertilidade, né? Porque se a gente veio com dois testículos para produzir um volume de espermatozoides e passa a ter um só, isso também diminui a fertilidade. Fora que aumenta o risco de torção intraabdominal, de traumas quando o testículo mora ali na virilhinha, uma bolinha bater, machucar. Então, sim, né? Um diagnóstico tardio, primeiro, né, teve já uma falha do diagnóstico e pode trazer consequências do não desenvolvimento do testículo até um risco a alterações de fertilidade futura.
Doutora, por que os prematuros têm maior probabilidade de nascer com os testículos não descidos? Exatamente pelo fato de serem prematuros?
Exato, né? Como eu falei, o testículo, a bolinha, vai avançando no abdômen conforme a gravidez vai evoluindo. Então, só no fim da gravidez, perto da gente nascer, mais ou menos por volta da 32ª semana, é que o testículo vai estar localizado na bolsa. Então, se eu tenho uma criança que é prematura, um baixo peso, perdeu, isso já aumenta a chance do testículo não ter tido tempo ou não ter tido condições de descer para a bolsa. Então, os prematuros têm um pouquinho mais, porque é a evolução natural o testículo descer só no fim da gravidez.
Certo. A torção testicular é parecida com a criptorquidia ou não?
Não. A torção testicular, quando o testículo mora dentro da bolsa, ela é uma urgência. O testículo, a bolsinha, a bolinha, ela se movimenta naturalmente, né? Você pega uma criança que as duas bolinhas estão ali, passa o dedo na coxinha, ou a criança dá uma tossida, você vê que a bolinha sobe e desce. Então, o testículo tem um movimento natural de subida e descida. E pode ser que ele acabe torcendo em volta dele mesmo. Isso faz com que pare de ir sangue para o testículo. Isso é uma urgência, né? A criança pode ter, uma criança menor, né? Ou não adolescente, pode ter sintomas inespecíficos. Por exemplo, fala que está com dor no pé da barriguinha, está com náusea, está com vômito. É nossa obrigação abaixar a fraldinha e a cuequinha e ver se a bolinha tá no lugar, se tá vermelho, se tá quente, se tá inchado, porque isso é uma urgência. Nos adolescentes, o pico de acontecer a torção é dos 12 aos 25 anos, mas pode acontecer em qualquer época da vida. Os adolescentes mencionam uma dor enfacada muito forte, bem súbita, com náusea, com vômito. O testículo acaba ficando um pouquinho mais elevado, mas ele tá ali e você vê a alteração do escroto, né? E, obviamente, como eu disse, é uma urgência, né? O tempo é o determinante da chance de se salvar esse testículo e a indicação é cirúrgica também.
Inclusive, os homens sabem muito bem o que é levar uma bolada, por exemplo, nos testículos, né? Não é?
Agora imagina uma bolada onde faltou sangue ainda. É
Verdade.
muito forte a dor. Os meninos falam que é assim, é uma dor de facada. É uma dor extremamente forte.
Qual é a abordagem mais comum para corrigir a torção testicular? Como é que é o tempo de recuperação, doutora?
Bom, a abordagem depende, né, alguns lugares já vai direto para a cirurgia. Se não for atrasar o diagnóstico, algumas pessoas tendem a fazer ultrassom quando há uma dúvida diagnóstica, mas não é para atrasar a intervenção de cirurgia se não tem ultrassom. Então, se tem dúvida, é melhor operar para ter garantia. Normalmente é feito um cortinho no saco, no escroto mesmo, e é distorcido a bolinha por ali e fixada. E é comum fixar o outro lado também para evitar uma outra torção do outro lado. É uma recuperação não muito complicada, a gente pede um relativo repouso para evitar traumas numa região que foi recém-mexida, recém-operada. Mas também tem a chance da gente não conseguir salvar esse testículo, né? Dependendo da torção, de quantas voltas deu, tempo até essa torção, às vezes a gente tem que retirar esse testículo porque ele não tem viabilidade, ele não tem condições de ser mantido lá dentro. O tempo de recuperação vai ser semelhante também, mas agora com um testículo só.
Não há fatores de risco, doutor. Na verdade, é uma ocorrência aleatória.
Exato. A grande maioria a gente não vai achar, né? Não tem relação com trauma. Isso é uma coisa que a gente sempre bate nos adolescentes, dizendo: o adolescente, como acontece principalmente dos 12 aos 25 anos, né? O maior pico de incidência, às vezes as crianças falam: ah, eu bati jogando bola ontem. Não tem relação. Existem algumas hipóteses, mas a gente vai considerar que é aleatório. Então, todo mundo tem, ao longo da vida inteira, desde dentro da barriga da mãe até o último dia de vida, todos os meninos têm chance, têm risco de torção do testículo. Por isso que os sinais de alerta tem que ser muito, muito, muito ditos. Tá com dor, inchado, não pensa, é pronto-socorro. Não faz associações. Procura o pronto-socorro, porque a intervenção no tempo curto é o que vai dar a possibilidade de tentar preservar esse testículo.
Estamos falando sobre o Novembrinho Azul. Novembrinho Azul, com a doutora Veridiana Andrioli. Doutora, qual é a ligação entre as condições tratadas no Novembrinho Azul e o risco futuro da infertilidade?
Isso. Bom, como eu disse, né? Quando a gente tem um testículo que não desceu, ele deve ser localizado na bolsa, deve ser trazido para a bolsa quando possível, o mais rápido possível. Então a gente sabe que a criança começa a já ter perda de função testicular a partir de 18 meses. Então, com 1 ano e meio, se o testículo não mora na bolsa, ele tem maior risco de perder tecido que vai produzir os espermatozoides no futuro. Logo, a descida testicular e colocar ali no lugar pode dar a chance desse testículo ter uma produção de espermatozoides normal, ou seja, vai fazer com que ele tenha a mesma chance de fertilidade do que qualquer pessoa da população em que os dois testículos tenham sido descidos. Outra coisa, como eu falei também, o testículo que não desceu, ele tem um pouquinho mais de chance de câncer de testículo do que o restante da população. O câncer de testículo, ele é raro, mas ainda assim, a principal forma de diagnóstico é no autoexame. Então, se o testículo não mora na bolsa, eu perco a chance de fazer o autoexame e eu perco a chance de um diagnóstico precoce de um câncer de testículo. A mesma coisa a torção. O menino tem os dois testículos muito bem desenvolvidos, bateu, perdeu, teve o trauma, ou então uma torção de testículo e passa a ter só um testículo, passa a ter uma produção menor de espermatozoides. Não estamos dizendo que essa criança, que esse adulto será infértil. A gente está dizendo que aumentam os fatores que podem alterar a fertilidade dessa criança no futuro um homem.
Pode parecer uma pergunta boba, doutora, mas há casos em que meninos nascem com apenas um testículo ou com três?
Há casos, sim, né? Como eu disse, o testículo ele vai descendo e vai se formando. Pode ser que dentro da barriga o testículo não se formou. Tanto que, para a gente ter certeza que o testículo não se formou, quando eu não palpo no exame físico, a indicação de procura é uma videolaparoscopia. Eu vou colocar uma câmera na barriga do menino e eu vou procurar o testículo, que pode estar lá perto do rim, até quase dentro da região da virilha. Então, às vezes, o testículo se torceu lá dentro e nem se formou. Então, sim. Mas mesmo uma criança que eu posso afar, mas não deve ter se formado, eu tenho obrigação diagnóstica de fazer o diagnóstico, então colocar a câmera e confirmar que esse testículo não se formou. Existem achados de cirurgia, né, que a gente procura o cordão lá dentro, então o urologista sabe ver se esse testículo se formou ou não. É muito mais raro se formarem dois testículos de um lado só, ou até os três testículos, dois testículos estarem localizados do mesmo lado. Durante a gestação, ele descer e parar do lado do outro, e todo mundo ficar de um lado só. Por isso que a intervenção cirúrgica sempre vai ser indicada. A gente precisa ter certeza que tem, aonde está, se formou, e tentar colocar no lugar correto.
Perfeito. Quais são as últimas novidades em a tecnologia, o descobrimento da ciência na área da urologia e também no diagnóstico mais preciso, doutora?
Bom, para a gente, felizmente, o mais preciso dos diagnósticos é a mão do médico. Então, para essas doenças que a gente está falando, né, para toda a parte de criptorquidia, de testículo não descido, é super importante dizer que o diagnóstico é exame físico. Não tem que fazer ultrassom, não tem que fazer ressonância. Então, o custo é muito baixo do diagnóstico. É um exame médico muito bem feito. Não tem indicação de hormônio, não tem indicação de esperar descer. 6 meses o testículo não desceu, tem que procurar esse testículo. Na torção de testículo, a gente sabe que o tempo é o determinante. E, de novo, na dúvida diagnóstica, é para operar. Então, mesmo o mundo evoluindo horrores, e a gente fica muito feliz com isso, a nossa condição, ela é simples, barata e ela traz uma excelente resposta.
Perfeito. Doutora Veridiana Andrioli, muito obrigado. A doutora que é membro da Comissão de Comunicação da Sociedade Brasileira de Urologia, trazendo aqui informações sobre, posso chamar de disfunções, doutora? Má formação, seria isso?
São malformações, sim, né, do testículo masculino, e a torção é uma ocasionalidade.
Perfeito. Muito obrigado a você, excelente trabalho, bom final de semana.
Pra gente, tudo de bom pra vocês. Tchau, tchau.